dia, uma boa manhã, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Amém. Vamos, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 27. Vamos ler, por favor.
Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem
som,
tal...
O som não está ruim, não?
Quem dera que eles tivessem...
Dá para ouvir aí atrás? Tá? Não, é porque às vezes o som não está... Está equilibrado, está dos dois lados. Continua.
Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos às vossas tendas. Porém tu está aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir.
Amém. Vamos repetir, por favor. Devagar agora. Chega-te.
Chega-te tu. E ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos às vossas tendas. Porém tu está aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir.
Amém. Deu para entender? Deu para entender? Geraldo. O que você entendeu, Geraldo? Em junho. Fabrício. Hã? Ao microfone do deputado diz. O que você entendeu, Cássia? Nada? Luiz,
que eu entendi que Deus, né, chamou o povo para que guardasse os seus mandamentos, para que vivesse, né? Tudo que Moisés tinha ensinado ali era para que o povo aprendesse a viver na terra que ele tinha prometido, né? Foi isso que eu entendi até aqui.
Tá bem, e o carnaval? Não? O Fabrício? Entendeu o quê?
Uai, eu entendi que o povo pediu para que ele fosse a Deus buscar os mandamentos, né? O que Deus mandaria que eles fizessem. E ele voltou, falou para o povo, e Deus falou assim: quem dera que eles guardassem, que eles entendessem todos os dias o que eu mando, para que eles vivessem bem e ainda possuísse a terra que eu prometo a eles.
Amém. Então, dá para a gente. Presta atenção. Você, como o Luiz, o Fabrício, ou como todo mundo está lendo aqui, está vendo, que dá para entender perfeitamente que o povo tem muita dificuldade de ir até Deus. O povo, de um modo geral, não é o que vai a Deus. Hã? É. Entendeu? Não, o povo não tem, o povo tem preguiça, o povo tem, tá, ou muito ocupado, o povo não paga o preço. O povo, de um modo geral, não vai até Deus. Amém? Existe um mediador entre Deus e o povo. Existe um mediador entre Deus e os homens. Aquele que vai até Deus e aquele que foi até Deus, né? Então, o apóstolo Paulo disse que ele era o quê? O apóstolo Paulo disse que ele, Paulo, era o quê? Ele era um apóstolo de Jesus Cristo, né? Ele disse que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. O que é apóstolo? É um enviado. Um enviado, um mensageiro, o que leva a mensagem, o que fala com Deus. Então é importante que a igreja, ela entenda perfeitamente a importância que existe. Tem uma hierarquia. Existe uma hierarquia, né? Deus constituiu, Paulo fala, Deus constituiu a nós apóstolos, referindo-se aos apóstolos. Deus nos constituiu a nós apóstolos como a escória do mundo. Em outro lugar, Jesus também fala, entre vocês, o maior é o menor. Então, são coisas que a gente precisa observar. Por exemplo, você acha que É ruim ficar citando nome, né? Não é bom ficar citando nome. Mas vocês olham aí nos outros, nas denominações, na Igreja Católica, você acha que o menor lá é o maior lá é o menor? Não? Você acha que o maior lá é o quê? É o maior mesmo. Então, está errado. Não está certo. Então, Deus deixou alguns detalhes claros para você observar. Então, muitos, às vezes, dentre nós, querendo, às vezes, servir a Deus, querendo servir a Deus, não se adapta às regras. Muitos dentre nós, querendo servir, tem boa intenção, tem vontade, só que não se adapta ao sistema, às regras, às normas estabelecidas. Entendeu? Então, quando Deus vai testar, provar, para ver se aquela pessoa pode realmente exercer alguma coisa, ela se esbarra nesses detalhes. Ela não se adapta. Uma das coisas, uma das questões primordiais aí é que entre nós, para ser maior tem que ser o menor. Tem que ser menor. Se for o maior, tem que ser o menor. Amém? Então, é ele que submete, é ele que curva, é ele que cala, é ele que aguenta, é ele que... Tudo tem que ser ele. Ele tem que ser sempre o menor. Vocês concordam que é um obstáculo grande? É um obstáculo grande, muito grande. Isso aí em todos os sentidos. Por exemplo, entre o marido e a mulher, alguém tem que ser maior. Entre o pai e o filho, alguém tem que ser maior. Esse é a lei da natureza, gente. É a lei da natureza. Quando Deus criou as coisas perfeitas, Deus não criou as coisas de maneira errada. Deus criou perfeito. Como é que pode o rio correr para cima? Né? O vento, a chuva não sobe, não, ela não, ela vem de cima, ela cai de cima. Aí quando ela cai, ela corre, mas ela corre em que sentido? Morro acima. Claro que é morro abaixo. A natureza, não, ela não erra, não. Deus fez as coisas perfeitas. Tudo certinho. Amém? Então, dentro de casa, começa a ser as coisas dentro de casa. É muito difícil. Pode ter só duas pessoas dentro de casa. Só duas. E fica um esbarrando no outro. Pode ser só dois. E fica um esbarrando no outro. Por quê? Porque... Hã? Fala. Pode ser, você ser só, precisa ser marido e mulher, não. Precisa ser marido onde tiver duas pessoas. Onde tiver duas pessoas. Para viver, alguém tem que ceder. Amém? É a natureza. Deus fez as coisas perfeitas, de maneira correta. Se os dois quiserem passar na porta ao mesmo tempo, os dois quiserem sentar no vaso ao mesmo tempo, amém? É verdade, é verdade. Em tudo. Quando você vê duas pessoas vivendo bem, não precisa ser vivendo bem, não, vivendo, conseguindo viver, é porque alguém. Alguém está cedendo. Senão não funciona. Hã? Andarão dois juntos? Se não houver acordo. E qual é o acordo que se estabeleceu? Você, né? O acordo que estabeleceu foi isso. Você, então, se você quiser dizer, esse ano eu vou ser a cabeça, né? O ano que vem você, né? Pode até fazer isso, entrar num acordo assim, né? Mas alguém vai ter que decidir. Alguém tem que decidir. Alguém tem que puxar, tem que ir na frente. Entre o homem e a mulher fica fácil. Entre o homem e a mulher fica fácil. Entre o homem e a mulher é fácil. Ou não, Tony? Fácil, então? Não. É. Não, mas entre o homem e a mulher, vocês concordam que fica fácil? Fica fácil, porque são pessoas de sexo diferente, de maneira diferente de viver, de sistema diferente de viver. Então é mais fácil. É muito mais difícil ficar duas mulheres. Duas mulheres não é fácil, não. Dois homens não é fácil, não. Às vezes eu fico assim, impressionado de ver, às vezes, duas irmãs vivendo junto, elas não conseguem viver junto. Duas irmãs. A Lucilda que o diga. É. Lá em casa mesmo, né, o cara, nós falando lá, a Ceitinha e a Aparecida, né? Vocês dizem, não, ela não importa comigo, não, ela não liga comigo pra mim. E as duas irmãs, elas vivem juntas já tem mais de quase 100 anos. Elas vivem juntas, as duas. E uma reclama da outra, que a outra não. Entendeu? Uma reclama da outra. Então, alguém tem que ceder. Alguém tem. Que assumir a responsabilidade, Alguém tem que responder pelas coisas. Para não haver choque de entendimento, de pensamento, né? Para não bater com a cabeça uma na outra. Então nós, de um modo geral, nós resistimos a Deus. Agora vocês imaginam o tanto que o homem, o que é que aconteceu, né? Ontem nós falamos aqui a respeito da maneira como Deus criou as coisas, como Deus queria que fosse, ou como as coisas terão que ser. Deus ainda está edificando o homem, ele ainda está construindo o homem. Porque quando ele fez, criou o homem muito complexo, é uma máquina. O homem é uma perfeição. Você pode ter certeza disso, que o homem ele é semelhante a Deus. Ele pode demais. Ele pode demais, muito. A prova é de tudo que o homem tem feito aí, né? Quem você pega hoje, televisão, rádio, celular, essas coisas, na parte eletrônica, a gente olha na parte eletrônica, na parte elétrica, em outras direções. Não é só na eletrônica, em todos os sentidos. A evolução, a coisa é muito grande, né? Na medicina, tudo isso é coisa de quem? Do homem. Ele está com 90 anos, agora tendo ouvido aí o Nobel de... Com 90 e tantos anos, foi Nobel de quê mesmo? Física. Nobel de Física, se não me engano. Há dois cientistas, um com 90 e tantos anos. Então o cara com 90 e tantos anos está inventando, está criando, está... Né? Está descobrindo coisas. E eu descobri uma coisa, eles criaram uma coisa tremenda, que é um aparelho que você põe na cabeça... Para medir o quê? Hã? Porque tem um problema de medicina. O que é, Nayane? Lembra não? É uma doença. Qual que é? Hidro. Não é isso não. Eu sei que para fazer o exame era uma complexidade bem de doido. Para fazer o exame, para ver se a pessoa tinha a doença. Agora você põe o aparelho na cabeça, como se fosse um fone. Põe assim, ó, veste na cabeça. E aquele aparelho vai dizer se a pessoa tem ou não a enfermidade. Eu vou saber direito e depois eu falo para vocês. Mas então, todo dia vai se criando. Antigamente, para você fazer uma ponte safena, por exemplo, você abria a pessoa inteirinha. Fazia era um perigo enorme. Chegava lá, era muito complexo a tal da ponte safena. Agora, hoje, a pessoa entra de manhã, à tarde, ela já fez. Ela já realizou. Eu chamo agora. Como é que é, Nayane? Tente. Um negocinho assim. Que o médico estava me explicando. Que lá começa a criar lá um impedimento do sangue passar. Aí eles vêm, pegam o negócio, colocam lá, a veia faz assim, ó. Ela tá assim, aí ela faz assim. Aí você vive mais 5 anos. Não, ele ainda falou para mim isso, falou assim, você vive mais uns 5 anos. Não tá bom, não? De 90 você vai para 95. De 80 você vai para 85. Aí eu ainda estava falando, o que você precisa é estar de vez em quando fazendo, tirando a radiografia, olha aí, tirando o retrato das veias. Né? Aí você tira a foto das veias. Essa veia aqui está com problema. Então você vai lá, abre ela. E ele é tão frio, esse médico, ele é tão assim, sabe? Aí quando a minha sogra chegava lá, falava assim, nossa, está doendo aqui. Eu falei, Dona Maria, quantos anos a senhora tem? Tanto. E a senhora não queria que doesse. A senhora com essa idade, a senhora não queria que doesse. Tem que doer, Dona Maria. Tem que doer, uai. Amém? Então, é até o organismo está avisando para você que ali tem alguma coisa. O organismo está avisando para você que ali tem alguma coisa. Está doendo aonde? Aqui. Então senta, agora para não doer mais. Né? Você está com o braço para cima, põe o braço para baixo. Como é que pode uma pessoa de 100 anos correr? Não pode. Mas se eu tenho 100 anos, então você tem que ir adaptando a coisa. A ciência, as coisas que Deus fez são perfeitas, gente. E Deus fez o homem perfeito. Só que nós mesmos aqui não sabemos como viver. Se nós soubéssemos viver, principalmente, uma das coisas que mais prejudica é o relacionamento. Uma das coisas que mais atrapalha é o relacionamento. É não viver bem. É não viver bem. Então, quando o pecado entrou no mundo, criou para o homem esse tipo de problema. Mas, até nisso, Deus não errou, ele acertou. Como que ele ia descobrir os defeitos? Como que ele ia descobrir os defeitos? Então ele já sabia que tinha defeito. Ele só queria, então, que os defeitos se manifestassem, se aparecessem para ele mostrar. O Luiz, ele não acredita que ele tem defeito. Então ele vai mostrar para o Luiz que o Luiz tem defeito. Amém? O outro não acredita. Então ele vai mostrar para você que você tem esse defeito. Amém? Mas não entra. Então, Deus chamou. Primeiro, o povo queria a orientação de Deus, queria, mas o povo não queria, não tinha tempo, o povo não ia até Deus. Todo mundo quer a ajuda de Deus aqui, não quer? Todos os dias nós estamos falando para vocês, fazendo o quê? Fala com Deus, vai até Deus, pergunta para Deus, pede Deus. Mas qual o problema? Né? Você não vai, você não tem tempo. Você não tem tempo, você não sabe às vezes como chegar até Deus. Mas se você não sabe, não tem tempo, pelo menos, escuta. Mas você não vai até Deus e não escuta. Você não fala com Deus e não obedece quem fala. Não fica difícil? Então, o que que... O homem tentou, durante muito tempo, Deus falou de muitas maneiras aos homens, através... Deus não falou direto com o povo, não. E olhos? Olhos. Né? Por quê? Por que que tem que ter um mediador? Por que que tem que ter César? Por quê? Não é, ninguém sabe por que não? Não. Exatamente pela dificuldade de ser menor. Exatamente pela dificuldade de ser o menor. Amém? Então, no meio de mil, Deus vai passar na peneira, talvez eu tire um que seja capaz, que esteja em condição, que submeta, que é isso, que é aquilo, etc., que entenda, que vai poder ser o menor. A dificuldade, Estevão, que o homem, que você, nós sentimos para servir a Deus, é exatamente essa. Amém? É a nossa soberba, a nossa arrogância. É a dureza do coração, a falta de humildade. Porque falou, lava o pé um dos outros. Seria bom botar aqui uma fila de gente aqui e vir alguém vaidoso, né, arrogante, soberbo, e ajoelhar no, pé em pé, falar, esse pé aqui está sujo, a unha está suja, né, não está cheirando bem, mas você vai passar e vai lavar o pé um dos outros. É um ato. Eu falei, o que é? Tem que lavar. Jesus passou e lavou os pés dos discípulos. Amém? Aí você pensa, não, eu não posso ajoelhar aqui porque eu vou sujar minha roupa. Eu não posso ajoelhar aqui porque eu estou com a saia muito curta. Né, uma coisa assim. Mas o certo é que a gente pudesse realmente humilhar para poder entender as coisas de Deus, para poder conhecer a Deus. Amém? Caso contrário, você não vai. Faz o que faz a separação entre nós e Deus. É essa arrogância, é essa dureza, é essa pescoço, não dobra. Não é que é? Ou não é? É essa falta, essa que a gente chama de cabeçudo. Né? Os pais da gente chamavam, falou, você é cabeçudo. Cabeçudo o que é? Cabeça dura. É. Nós não submetemos. E aí então o povo só queria o negócio mastigado. O povo queria o trem mastigado. E Moisés então, coitado, 40 dias de jejum, 40 se preparando, imagina o quanto Moisés no chão ali, se esforçando e pelejando e orando e perguntando e falando com Deus: Senhor, que dia que eu posso ir, que hora que eu posso ir, que jeito que eu posso ir, como é que eu devo fazer? E Moisés e o povo fazendo. Não dá raiva na gente, não dá não? E o povo ainda achando que estava pouco. Agora eu quero carne. Não, então vou voltar para o Egito. Mas gente, até hoje isso acontece. Até hoje isso acontece. Amém? Eu quero ser feliz, eu também quero ter homem, eu quero ter, né? Eu também, todo mundo tem, eu não tenho. Por que que eu não tenho? Eu quero. E dá birra, e o outro não sei o que e tal, etc. E viva aquela coisa, aquela. Inveja. Soberba. Vaidade. Uma ignorância tão grande, um trem que você não sabe, você não entende. E aí, Moisés ficava ali, pensando um coitado. E o povo exigindo dele. E o povo ainda cobrando dele. E agora? E agora? O que nós vamos fazer? Vai lá, pergunta para Deus. Então por que você não vai perguntar para Deus? Por que você não fala com Deus? Você não está achando ruim que você não tem isso, não tem aquilo? Então pergunta para Deus. Por que você mesmo pergunta, não fala com Deus? Ah, mas Deus não me escuta. Sabe por que Deus não te escuta? Não é? Tem que falar, não, mas Deus não me escuta. Ele escuta o Senhor. Ele escuta, né? Ele fala com o Senhor. Se é que ele fala, ele fala. Mas por que que ele fala com a gente e não fala com o outro? O que que faz separação entre nós e ele? Por acaso não são essas coisas que nós estamos falando? O ideal não seria que todos, amém? Paulo fala assim: eu gostaria que todos fossem iguais a mim. Eu queria que todos fossem igual a mim. Eu queria que todos fossem igual a mim. Amém, gente? Mas isso tudo é importante para quê? Isso tudo é importante para quê? A igreja, pelo menos, ouça, né, Tadeu? No mínimo, a igreja, o povo, no mínimo, tem que entender que alguém tem que falar com Deus. A igreja, no mínimo, tem que entender que existe um mediador. Amém? Que a sempre houve e Deus não mudou de ideia. Sempre houve e Deus não mudou de ideia. Que é Deus, né? Aí vem. Entre nós, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, doutores, né, os pastores, doutores, mestres, e assim vem indo, vem descendo. Olha que coisa mais boa. Você fala, não, meu filho, você, né? Sara chamava Abraão de Senhor, Senhor, meu Senhor, vai você. Olha aí, ué. Não? Se eu tenho o Celinho aqui que fala com Deus para mim, nossa, olha o tanto que é difícil falar com Deus, e o Celinho fala com Deus. Então, Celinho, fala com Deus para mim. Pronto. Não seria muito bom? Já, eu sei que é é muito difícil. Tem alguém aqui que pode me ajudar? Se tem alguém aqui que pode me ajudar? Né, Isabel? Ó, a Isabel, fininha, pequenininha, simplesinha. E, no entanto, pode nos ajudar. E olha quanto a Isabel pode me ajudar. Que aí você pensa assim, não, mas a Isabel, com esse peso, ela não vai poder me ajudar. E, no entanto, ela pode me ajudar. Aí, mas às vezes a soberba é tão grande, a vaidade é tão grande, que você fala assim, não, eu prefiro que seja o Wallace, me chamam, né? O Fabrício. Você pensou se o Fabrício tivesse visão? Fabrício tivesse visão, o tamanho que ele, né? Seria uma visão tremenda, não seria? É. O Júnior. Agora, a Isabel, você subestima as coisas, você julga, você... Oh, meu Deus do céu, como o homem é triste. Eu imagino a dificuldade que Deus tem para poder cuidar de nós. A dificuldade que Deus tem para poder... Quantas vezes eu quis reunir, quantas vezes eu quis juntar vocês, mas vocês estão difíceis demais. Vocês não conseguem viver junto. É um empurrando o outro, é um, sabe? Vocês não conseguem viver junto. E Deus quer um povo, Ele vai ter um povo, Ele quer, não, Ele vai ter um povo assim. Haverá um só rebanho, uma só fé, um só Deus, um só Espírito. Quer dizer, o meu Espírito vai ser também o do Estevão, o meu vai ser também o do Checa. Haverá um só Espírito. Todo mundo vai ter o mesmo Espírito. Todo mundo vai ter o mesmo Espírito. Amém? Ainda bem eu não pensei, o outro já está me levando. Ainda bem eu nem pensei, o outro já está fazendo. Nós vamos ter o mesmo Espírito. Será que Deus vai conseguir isso, gente? Ou você acha, não vai, Deus não vai conseguir? Hã? Haverá uma só fé. Se alguém tem alguma arestazinha que precisa ser tirada para ela encaixar, se alguém tem alguma coisa sobrando que precisa tirar, Deus vai fazer. Eu acredito, continuo crendo nesse povo. Aí que está realmente a loucura, a da pessoa que muitas vezes pensa, olha, isso é uma utopia, isso é uma loucura. Você achar que você vai existir um povo, hã? É. Amém? A unidade. Para que todos sejam um, como nós, Pai, somos um. E o esforço que eu faço, o esforço que você com certeza tem feito, é para que isso ocorra o mais rápido possível. Porque quando isso estiver pronto, quando isso acontecer, Deus pode voltar. eu não abro mão, eu não abro mão, porque o dia que eu perder essa fé, o dia que eu perder isso, eu não tem sentido para mim a vida. Amém? Eu entendo que a gente, que é possível, e que esse povo, ele tem que existir. Amém, gente? Vocês acham que pela cara de muitos, né, acho que a gente pode desistir. Ou não? Você vai dizer assim, né? Se depender de mim, eu estou disposto a abrir mão das minhas em benefício, amém? Enquanto eu te busco, transforma-me, transforma-me. Enquanto eu te busco, transforma-me. Que transformação você acha que Deus está fazendo na sua vida? Ele está fazendo isso. Ele tem que fazer a obra nos outros? Não, ele tem que fazer em mim. Em mim, ué. Senhor, eu quero mais conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face quero contemplar. Ele já deu o exemplo. Ele já mostrou como que faz. Ele já deu o exemplo. Então aí, como é que eu faço isso? Aí vem o evangelho. Tomou o que é seu, não reclama. Sofre o dano, sofre a injustiça. Uma semana que você fizer isso, você já está, já largou muita coisa para trás. Sofre o dano, sofre a injustiça, tal, etc. Tomou o que é seu, não reclama. São poucas coisas, gente, são poucas, não são muitas. Se alguém bater na face, vira outra, tal, etc. Treina. O exercício da fé. Aí o povo, com certeza querendo falar com Deus, querendo as coisas de Deus. Aí Deus, o povo pega e fala: Moisés, chega-te tu e ouve tudo o que o Senhor disser. Vai lá, Moisés, fala com ele para nós. Aí, certamente, Moisés, muito humilde, muito simples, muito humilde, né? Moisés falou assim: como é que eu falo não para o povo? Tá bom, então eu vou. Eu vou, né? Engraçado. Deus, às vezes vai só você, como... às vezes Deus fala assim, ó, eu e meus anjos, por exemplo, fora, mas você vai lá. Mas aí Deus, por causa de você, ele vai também. E Moisés, por causa do povo, o tanto que Moisés realmente gostava e queria, porque fazia parte até da sua vida. Paulo fala: ai de mim se não fazer isso. Eu preciso fazer, porque eu poderia muito bem largar de mão de tudo e não fazer. Ele fala: ai de mim se não fizer. Eu tenho que fazer. E será que se eu largar de mão, Deus vai me abandonar? Moisés entendia que ele precisava de fazer o que o povo pedisse. E ele vai então, se esforça, faz o jejum, faz os 40 dias, se prepara para poder falar com o povo. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me falaveis a mim, o Senhor me disse, ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras. O que, que Deus estava ouvindo? Isso. Deus estava ouvindo a conversa do povo com Moisés. Então Deus escuta quando o povo está murmurando, quando o povo está reclamando, quando o povo está exigindo. Deus está ouvindo. Aí quando vem a resposta para o povo, Deus também está vendo. E como Deus é justo, ele vai julgar uma coisa e outra. Espera aí, eu vi você lá atrás, eu vi você pedindo, eu vi você chorando, eu vi você reclamando. Agora, a pessoa traz para você a resposta e você subestima? Então foi isso que Moisés falou com o povo. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me falaves a mim, o Senhor me disse. Naquela hora o Senhor me disse. Eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, quer dizer, falar, na hora de pedir, na hora... uma coisa. Quem dera se eles tivessem esse coração aí? Fala para Deus que nós vamos fazer. Fala para Deus, porque agora sim, sabe? Eu vou ficar do lado do Senhor a vida inteira. Sabe, eu vou te ajudar, conta comigo. É uma semana, duas, a pessoa não, já não está mais. Né? Não, ó, porque eu aí a pessoa não está mais, eu não estou vendo a pessoa aqui mais, ó. Não, ó, você pode deixar que eu vou, o meu dízimo está todo mês direitinho, você pode esperar, pode contar comigo, pode fazer o compromisso. Faz o compromisso, eu vou e faço o compromisso. Eu vou e assino o trem. Aí de repente, cadê? E Deus ouviu, ele viu as duas coisas. Então, gente, vocês observem que realmente arrumar o povo vai ser uma obra difícil demais, né? Não? Organizar um povo, fazer com que um povo seja imaculado, sem mancha, sem ruga, fazer com que exista um povo, é uma coisa só de Deus mesmo. Né? Porque Deus escuta quando você promete, Deus escuta quando você propõe. E Deus entristece quando você volta. Deus entristece quando você recua. Deus não tem prazer naquele que recua. Gente, então, não promete, não fala. Ó, não vai não. Porque Deus escuta quando você fala e Deus escuta quando você, Deus sabe quando você recua. Quando ali diante do altar você promete para sua esposa, para seu esposo. quando você pede as coisas para Deus e Deus entristece quando você recua, quando você volta atrás, ou que você deixa Deus em segundo plano. Ou não? Quem dera se os corações deles fossem desse jeito mesmo. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse eles e a seus filhos para sempre. Quer dizer, como eu falei, a gente vive mal. A gente vive mal é porque faz mal, é porque não. Você não é obrigado, mas também não é obrigado a falar que vai fazer. Você não é obrigado, mas também não é obrigado a prometer. Porque às vezes a gente promete lá dentro do coração, nem fala, mas você promete. Amém? O esforço que a gente faz, ele é observado por Deus, em todos os sentidos. E quando, como eu falei, enquanto você não for capaz de ser menor, você não vai conseguir viver bem no meio do povo. Porém, tu estás aqui comigo para que eu te diga todos os mandamentos e estatutos. Tu estás comigo. E o povo? Onde é que o povo estava com ele? Não, o povo estava lá embaixo. Porém, tu estás comigo. O povo, não. Quando eu falo o povo, gente, eu me coloco no meio do povo. Eu me coloco, você pensa que eu estou me colocando no lugar de Moisés aqui, não. Eu estou colocando no meio do povo. Nós, povo. Nós somos folgados. 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 Espaçosos. Não é assim? Porém, tu está aqui comigo. Pelo menos você veio falar comigo. Pelo menos você veio falar comigo. Né? Aí, vamos nos colocar? Ou você quer colocar no lugar de Moisés? Ou você quer colocar no lugar realmente do povo? Então, vamos nos colocar no lugar do povo. Vamos procurar realmente. Se eu não posso, Senhor, falar, vamos ter um pouquinho de humildade, dizer assim, Senhor, se eu não posso falar com o Senhor, me dá um coração que obedece, me dá um coração que escuta os outros falar, né? Deixa eu ouvir o que é que o Luiz tem para me falar, deixa eu ouvir o que é que a Lohane tem para me falar. Quem sabe o Senhor me fala através da Lohane? Quem sabe o Senhor me fala? Fala comigo através do Estevão? Se eu não sou digno de estar diante do Senhor. Então, me dá um coração simples, um coração que seja capaz de dar ouvido àquela pessoa com quem o Senhor está falando. Quem sabe o Senhor vai falar comigo. Deus não falou com a pessoa através do burro? Ele não falou com o profeta? Qual era o problema do profeta? Não foi uma resistência, uma dureza? Então é isso. Então, tira esse coração. Deus está falando conosco esses dias aí, muito a respeito disso, dessa dureza de coração. Então, tira de nós essa coisa, essa resistência, essa dureza. Quem sabe, se nós considerarmos um pouco mais dos nossos irmãos, observarmos mais, quem sabe Deus vai falar conosco através. Amém? Dos nossos próprios irmãos. Amém, gente? Olhai, pois, versículo 32, que façais como os mandou o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra em que haveis de possuir. Amém. Deus falou conosco. Hã? Deus falou conosco. Eu vou. Senhor, que eu possa, no abrir da minha boca, né? Que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Que a minha boca nunca abra. Nunca se abra. Então, você tem que estar corrigindo aí o português também. Para falar outra coisa que não seja a palavra de Deus. Então, olha, um irmão não pode, às vezes Deus não pode, através de um irmão, falar com outro irmão. Um irmão não pode trazer uma palavra de Deus para você? Não é? O apóstolo Paulo, quando escrevia as cartas, o apóstolo Paulo, quando estava ali, ele nunca imaginava que aquelas cartas, aqueles escritos dele fossem um dia, né, fazer parte das escrituras sagradas. Aquelas escrituras eram sagradas. Amém? Deus já mostrou e aqui para nós. Pega os livros. Às vezes você não tem, você está oprimido. Pega um livro. Um dos livrinhos, abre ali, pega uma oração, pega uma reunião daquela e lê. Quem sabe Deus vai falar com você ali. Não precisa olhar quem escreveu, do jeito que escreveu, não entenda. Deus falou com você ali. Nós temos muitas informações. Deus tem falado muito conosco. Vocês concordam? Vocês concordam que Deus tem falado muito conosco, né, Nayane? Muito, muito. Nós temos muita informação. Faltando só mesmo, né, querer. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então? Considerações, tem alguém? Você gostaria? Serinha aqui, atenção. Thank you.
Não. Eu encantei com a palavra.
Hã?
Gostei demais do que eu ouvi hoje. Quer dizer, todos os dias, não tem palavra ruim. Né? Todas as palavras têm vindo, assim, para nos ajudar. Então, eu estive perguntando, assim, comentei até com a Cidinha, qual o critério que será que Deus usa para escolher os escolhidos? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, são pouquíssimos. Aí eu fiquei pensando, qual o critério que ele usou para escolher Noé, Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, Samuel, etc., até o último, até os profetas de hoje? Aí a resposta está aí na reunião de hoje. E eu lembrei aqui de Davi, que Samuel foi à casa de Jessé para ungir um dos filhos dele para substituir Saul. E aí Jessé desfilou, né, fez desfilar ali diante do profeta Samuel todos os filhos dele, e Deus não, ele queria que Deus não escolheu aqueles. Mas aí tinha um outro, que foi Davi, né? Então manda chamar, tem um outro, manda chamar, e nós não vamos embora, etc. Até que a gente, quando Davi pisou na porta, Deus falou, é esse. Mas aí a gente vê no caráter de cada escolhido, porque Deus não erra nas suas escolhas, a gente vê isso, o menor sendo escolhido. Eu quero ter o prazer de estar aqui sempre ouvindo a voz de Deus, a voz do apóstolo que nós temos aqui.
Amém. A gente fala aqui, gente, assim, fala assim, porque é assim. E a gente, ninguém é menor, ou ninguém é maior porque quer ser maior, ou porque quer ser menor. Você é menor porque você é menor. Então, que os outros, pelo menos você entenda isso. Entenda o quê? Que você não é menor. E que o outro é menor. Então vamos nos curvar diante daquele que é o quê? Que é o menor. Como o Celinho estava dizendo, veio todos os filhos de Jessé, né? Nunca ninguém imaginava que o escolhido fosse aquele que estava lá no fundo, pastoreando lá o rebanho, porque aquele que estava lá no fundo era o menos, era o menor. Quer dizer, era o mais feio, era o mais humilde, era que não tinha estatura, não tinha nada, ele não tinha nenhuma qualidade. Jesus era uma pessoa assim. A Bíblia diz que ele não tinha nenhuma formosura. Então ele era o menor. Então, se nós temos aqui, por exemplo, nós temos um bloco aqui de 3, 6, 9, 12, 15 pessoas. Quem que vai nos dirigir? Vocês são um bloco que vai entrar num determinado lugar, vai pegar uma fila, vai andar para um lugar. Ó, vocês vão entrar no mato. No exército tem isso. A gente pegava lá dois pelotões, um pelotão, né, Celina? A gente entrava no mato, alguma coisa assim e tal. Às vezes, até o próprio comandante, ele cedia diante de alguém do pelotão que conhecesse o terreno, que conhecesse a região. E aí então o comandante fala assim: olha, a partir de agora o Luiz vai ser o nosso guia. Por quê? Até o comandante do pelotão, ele cedia diante do Luiz, porque o Luiz conhecia a região, o Luiz conhecia o lugar, o Luiz sabia dos detalhes. Então, a partir de agora, Luiz, você é o guia e nós vamos seguir o Luiz. Se o Luiz falar, vira para cá, nós íamos virar. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não somos, você não é Deus. Mas se nós tivermos a humildade, a simplicidade de entender que, na verdade, Deus pode nos guiar através da pessoa simples, humilde, nós vamos resolver muitos problemas. Porque Deus, Ele sabe. Aqui, quem é o menor, Ele sabe. Aí, agora, você pode fazer todo o esforço no sentido de ser, pelo menos entre eu e você, né, nós vamos, entre eu e você, fazer todo o esforço para ser o menor. É, ué. Lá entre o Júnior e a Ana, se vocês tivessem esse cuidado, é o ideal. Não é não, Sérgio? É isso que Deus está chamando a nossa atenção. E aí começa entre dois, de repente entre quatro, de repente entre dez, de repente entre vinte. E depois nós vamos saber viver. Em todos os lugares você não vai ter dificuldade para viver. Em lugar nenhum você não vai ter dificuldade para viver. Você não vai ter dificuldade para viver em lugar nenhum. Porque todo lugar cabe você. Qualquer situação cabe você. Por quê? Porque você é pequeno. Bem? Qualquer festa cabe você. Qualquer aniversário, qualquer negócio cabe você. Porque você é pequeno. Você não faz diferença. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Não é bom? Você caber. Amém. Então vamos agora curvar nossa cabeça mesmo e agradecer a Deus. Você vai agradecer a Deus, Senhor, quanto é melhor ser pequeno? O quanto é melhor aos olhos do Senhor ser humilde, simples? Porque vai ser esse o escolhido. O quanto é melhor aos olhos do Senhor viver sabe, sem causar problema para ninguém, sem oprimir ninguém, sem causar dano a ninguém. O quanto é melhor seguir os teus conselhos para que a gente possa viver bem. Como não seria o mundo se desse ouvido ao nosso mediador, aquele que falou com Deus por nós, aquele que nos trouxe as palavras de vida? Como não seria para nós, Jesus, melhor o nosso mundo, diferente, com certeza sem guerra, porque não é por causa da nossa arrogância, vaidade, soberba, a causa das guerras, das contendas, das intrigas, das pelejas, das divisões que existem no mundo, da dificuldade que o mundo encontra para viver, não é por acaso. A resistência à dureza dos corações que não admitem ser menores, não admitem ser pequenos, enquanto o Senhor Jesus, que tinha todo o direito de ser grande, que tinha todo o direito de ser o maior, foi o menor. Foi aquele que realmente conseguiu ouvir a Deus, falar com Deus por nós, para que hoje nós pudéssemos, Pai, estarmos aqui nos curvando diante da Tua palavra. Quem sabe se vamos ouvi-la? Quem sabe se vamos, ó Deus, obedecê-la? Mas de uma coisa eu tenho certeza: o esforço, o nosso esforço, já está sendo notado pelo Senhor, já está sendo observado pelo Senhor. O nosso esforço, a nossa vontade é te obedecer, é te ouvir, porque só o Senhor tem palavras que nos convencem, só o Senhor tem palavras de vida. Obrigado. Ensina, não retira de nós a tua graça, não se canse a nosso respeito. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Thank you.
já não me lembro mais. Não temas, ó Israel, eu sou contigo, eu te remi, pelo nome chamei-te. Servo meu, tu és meu.
Amém. Deus abençoe. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.